Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido todos os dias em live no Instagram, às 9 da manhã, e também disponível em podcast nas plataformas de streaming. Bom, pessoal, hoje vamos trazer uma atualização sobre a discussão em relação às bandeiras tarifárias, que é o assunto mais quente do momento, e também fazer o destaque, né, falar da agenda do dia de hoje, ressaltando que hoje tem reunião da ANEEL com temas importantes, principalmente com relação a tarifas de energia. Bom, sobre as bandeiras tarifárias, a atualização é que a gente estava com a informação oficial do Ministério de Minas e Energia de que a reunião sobre que ia discutir essa questão da bandeira tarifária e a exposição das distribuidoras, né, o déficit na conta bandeiras, a gente estava com a informação que seria na quinta-feira, mas a reunião, de fato, ela ocorreu ontem à tarde, no fim do dia, né? E com a participação de vários integrantes, né? Dos Ministérios de Minas e Energia, do Ministério da Economia, do Ministério da Casa Civil, do BNDES, com toda a diretoria da ANEEL e também representantes, né, da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, a ABRADE. Na reunião, ela foi discutido, apresentado e discutido o problema, né, da questão das bandeiras, né, do descasamento de caixa das distribuidoras, que o que tem ocorrido, como a gente colocou, né, é o, a, o as distribuidoras estão pagando ali, né, estão custeando a operação, e resumindo muito, né, as distribuidoras estão custeando a operação de termoelétricas mais caras nesse momento para garantir a segurança do abastecimento. Parte desses custos, eles são repassados praticamente de imediato para o consumidor, né, logo no mês seguinte, por causa das bandeiras tarifárias, que são cobradas nas tarifas de energia. Mas essas bandeiras tarifárias, como a gente também já vem alertando há algum momento, há algum tempo, elas não estão conseguindo cobrir todos esses custos. Então, as distribuidoras estão arcando com essa parte dos custos não cobertos pelas bandeiras tarifárias e só poderão repassar esse custo para o consumidor nos reajustes tarifários do ano que vem. Então, ocorre um descasamento, porque elas estão pagando por essa operação dessas térmicas nesse momento. Isso traz uma complicação grande para as distribuidoras, para a geração de caixas delas, né, para o fluxo delas, e muitas delas têm ações em bolsa, isso atrapalha um pouco também a gestão dessas companhias. Segundo a ABRADE, né, o Ministério, né, o Ministério de Minas e Energia tem analisado o assunto, apresentou essa discussão ontem, né? E as distribuidoras estão aguardando uma solução rapidamente para esse problema. Só lembrando rapidamente, fazendo uma rápida lembrança, em 2014 a gente teve um problema um pouco semelhante, né? Na época não tinha ainda o sistema das bandeiras tarifárias e também houve uma crise hídrica que afetou as distribuidoras. Naquela ocasião também havia um componente de exposição involuntária das distribuidoras, houve um reflexo da medida provisória 579, aquela da renovação das concessões, e não houve um leilão que propiciaria as distribuidoras comprarem energia existente, ocasionou uma situação de exposição involuntária ao mercado de curto prazo, com preço alto por causa da crise hídrica. As distribuidoras tiveram um dispêndio de caixa ali muito grande, de certa forma involuntária, elas não tiveram opção. E aí, naquela ocasião, foi criado, né, na verdade, foi criada aquela conta CR. Foi um empréstimo solucionado, criado pelo governo para ser feito pela CCEE, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, num total de 21 bilhões de reais, para passar esses recursos para distribuidores, para pagar para a operação das termoelétricas. E esses recursos foram sendo recompostos ali, repassados à tarifa, né? Então, foi parcelado e foi pago pelas tarifas de energia nos anos seguintes, né? Foi a solução encontrada naquela época. Ainda não se sabe qual vai ser a solução dada agora, né? Porque não tem muito por onde fugir. Se aumentar a bandeira tarifária agora para reduzir o descasamento das distribuidoras, tem um impacto direto na inflação já no curto prazo. Se não fizer nada, as distribuidoras vão ter essa sangria ali no caixa, mas vão repassar isso para a tarifa do ano que vem, então também vai ter um impacto nas tarifas de energia e também uma solução de empréstimo. Também, de certa forma, traria um impacto mais para frente também nas tarifas de energia. Talvez ali pode ser uma questão de tempo, né? Quando que seria esse repasse? Lembrando que ano que vem é um ano muito estratégico para o governo por causa das eleições presidenciais, né, de 2022. E a inflação é um tema que tem um peso relevante nessa discussão, né? Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E vamos passar para a agenda do dia de hoje, com destaque da reunião ordinária da diretoria da ANEEL, e na pauta de hoje tem reajustes tarifários da Enel Goiás, antiga Celg Distribuição, da CPFL Piratininga e da EDP São Paulo. também tem hoje na pauta da reunião o resultado da revisão tarifária periódica da Neo Energia Distribuição, que é a antiga SEB Distribuição, né, aquela distribuidora que era estatal do Distrito Federal e que a Neo Energia adquiriu em leilão no fim do ano passado. Agora tem esse resultado da revisão tarifária periódica da Neo Energia. É importante acompanhar essa reunião, não só para ver também os números que virão para as distribuidoras, são quatro importantes distribuidoras, né, que a gente mencionou aqui, mas também para ver qual vai ser o entendimento que a ANEEL vai dar ali, né, qual solução que a agência vai dar com relação a reajustes tarifários, também preocupado com essa questão da pressão tarifária, da pressão da inflação. A ANEEL tem adotado medidas para tentar aliviar esse impacto para os consumidores. Lembrando que qualquer medida que seja feita para aliviar o impacto nesse momento, a conta chega em algum momento. Então, lá na frente, tem esse repasse em algum momento. Não tem como não repassar isso para a tarifa. Não tem como não repassar alta, né, esses efeitos para a tarifa em algum momento. Bom, hoje ainda saiu, agora pela manhã, né, no Diário Oficial da União, o decreto 10.838. Do presidente Jair Bolsonaro, que regulamenta os programas de revitalização dos recursos hídricos das bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba e das bacias hidrográficas sob a influência dos reservatórios das hidrelétricas de Furnas. Lembrando aqui que esses dois programas fazem parte da Lei 14.182, que no fim do dia é a lei da privatização da Eletrobras. Quer dizer, a gente já falou isso algumas vezes também, né? O plano de privatização da Eletrobras prevê que parte dos recursos, né, da capitalização e do pagamento de bônus seja direcionado para esses fundos de revitalização das bacias hidrográficas. Foi praticamente uma imposição do Congresso que houvesse essa destinação de recursos. Lembrando que são 350 milhões de reais anuais para o programa do Rio São Francisco, do São Francisco e do Parnaíba, e 230 milhões de reais anuais para o programa das bacias ali sob influência dos reservatórios de Furnas, por 10 anos esses pagamentos. Então são bastante recursos, né? São recursos expressivos. Saiu hoje a regulamentação desses dois programas. E fazendo um giro aqui também pelas empresas, saíram informações importantes ontem, no fim do dia, que também vão ter impactos no dia de hoje, né? Principalmente porque são companhias com ações em bolsa. Uma delas é a Engie Brasil Energia. Ela concluiu a venda do complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, o complexo termoelétrico a carvão de Jorge Lacerda, em Santa Catarina, para a Fran Capital, e o negócio é de 325 milhões de reais, né, envolveu a venda desse complexo de 857 megawatts de capacidade instalada e também uma opção de compra do projeto da usina termoelétrica norte-catarinense, a Gás Natural. É um projeto ainda, essa usina ainda precisa ser implantada, ainda precisa de contratos ainda, né, de PPAs, contratos de longo prazo para que ela saia do papel, mas o negócio também envolveu uma opção de compra desse projeto da termoelétrica norte-catarinense de 600 megawatts de capacidade a gás natural também em Santa Catarina. E a outra informação importante que foi divulgada ontem no fim do dia é a Votorantim, foi o anúncio da Votorantim e o fundo catarinense, perdão, da Votorantim e o fundo canadense CPP Investments, que anunciaram um acordo para consolidar seus ativos na área de energia. O projeto envolve a criação de uma joint venture, né, que é na verdade uma nova empresa, uma parceria entre os dois, né, entre a Votorantim e o fundo canadense, na CESP, né, que vai integrar participações acionárias na CESP, em eólicas, em ativos hidrelétricos da Votorantim Energia e também a Votorantim Comercializadora. Esse negócio também, ele é muito grande, também envolve uma reorganização societária na CESP. A ideia é que essa nova empresa que vai ser criada, essa joint venture, passe a ser a controladora da CESP, e os atuais acionistas da CESP passem a ser acionistas dessa nova empresa. Ao fim do processo, a estimativa é que essa nova empresa que será criada vai ter receitas operacionais líquidas, né, da ordem de quase 6 bilhões de reais, considerando valores de 2020. É um negócio muito importante na área de energia, anunciado ontem no fim do dia, né? Bom, só um comentário do Guilherme sobre o carvão, né, a fonte de carvão. A gente está num processo grande de transição energética e há uma, de fato, a fonte termoelétrica carvão, ela tá na berlinda ali, né, por causa da transição energética e por causa do movimento de descarbonização, porque os países estão se comprometendo com a meta de emissões líquidas neutras, né, neutralidade das emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, né? Isso vai ser tema ali agora da COP26, né, a conferência sobre as mudanças climáticas, agora, no fim de outubro e início de novembro, em Glasgow, na Escócia. E a gente vai falar muito disso aqui quando chegar mais próximo da COP26. Então, é uma questão interessante, sim. Um alerta, né? O Brent, né, o petróleo Brent, ele está chegando ali na casa dos 85 dólares o barril. Agora pela manhã ele estava sendo negociado em alta, a última vez que nós acompanhamos, de 0,70%, chegando próximo de 85 dólares, estava em 84 dólares e 92 cents. A preocupação grande ali, quer dizer, tem dois efeitos, né? Essa alta do petróleo, explicando, ela tem se dado muito por causa da crise energética global, segundo os especialistas, e também por causa da queda das temperaturas no hemisfério norte, vai chegando agora próximo do inverno, né? Há uma demanda maior por combustíveis fósseis para a calefação no hemisfério norte, mas tem duas implicações: uma implicação positiva para a Petrobras e para as petroleiras em geral, por causa do aumento do preço da commodity, né? Isso tem uma influência boa no resultado das companhias. Por outro lado, isso vai pressionar também o preço dos combustíveis, né, lá fora. E aí, como a Petrobras busca praticar a paridade de preços de importação, há uma tendência, matematicamente, olhando esse aumento do preço do Brent, uma tendência de aumento do preço dos combustíveis no Brasil. Mas lembrando que essa discussão está bem, bem polêmica, né? Não só no mercado, como no Congresso, com relação ao preço dos combustíveis. Então, a gente não sabe como vai se dar isso para frente. Se a Petrobras não repassa também, ela tem perdas ali nessa área de venda de combustíveis para distribuidores. Até porque ela importa. Também há importação de combustíveis, se importar com preço elevado e vender com preço mais baixo, tem uma perda ali, né? E também desfavorece o mercado privado, porque importadores privados não conseguem competir, porque eles precisam botar um preço de mercado. Se o preço da Petrobras estiver abaixo, o investidor privado perde, né? Então, há um problema grande aí por trás desse aumento do preço do petróleo. Para fechar o bate-papo, só lembrando aqui que hoje, às 16 horas, né, tem uma live interessante com a equipe de regulatório da Megawatt Consultoria, uma live importante até, que vai tratar sobre dois leilões relevantes desse ano. Um é o leilão emergencial, né, de aquele procedimento simplificado, né, o leilão da CREG, da Câmara de Regras Excepcionais de Gestão Hidroenergética, marcado para a segunda-feira que vem, dia 25 de outubro. Então, o desenho desse leilão vai ser tratado nessa live de hoje à tarde, mas também vai ser interessante porque vai ser tratado aquele leilão de reserva de capacidade, leilão do fim do ano, de 21 de dezembro, um leilão que os investidores termoelétricos estão de olho ali, por uma expectativa muito boa de oportunidade de negócios, mas vai ser um leilão muito novo. Então, também é interessante para quem quiser ter mais informações sobre esse leilão, é um leilão que, na parte de energia, as distribuidoras e o Mercado Livre poderão fazer declarações ali de necessidade de demanda, né? E também na parte, vai ter a segunda parte ali de contratação de potência, né? Que aí a própria EPE, que vai determinar qual o volume ali de potência vai ser importante para contratar para o atendimento de ponta. Então, um leilão muito novo, novo até para os investidores. Então, é uma oportunidade interessante para quem quiser acompanhar. Lembrando que está para sair a sistemática desse leilão ainda pelo Ministério de Minas e Energia. E na ANEEL está lá a consulta pública sobre o edital desse leilão também. Então, também tem pontos importantes ali na ANEEL em discussão sobre esse leilão. O Guilherme falou que vai acompanhar. Legal, Guilherme, é uma boa oportunidade mesmo para entender um pouco mais sobre esse leilão, que tende também a ser algo, dependendo até desse resultado, né, algo a ser fixo ali nos próximos anos. É capaz de a gente ver mais vezes esse tipo de contratação de energia no futuro, né? Lembrando que é um tema crucial do mercado de energia hoje, a separação do lastro e energia. Então, esse leilão, ele abre, né, possibilidade para esse tipo de negociação daqui para frente. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Quem entrou depois no bate-papo pode conferir o podcast inteiro, né, desse bate-papo inteiro nas plataformas de streaming. E vamos nos falando. Amanhã a gente está aqui de volta. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.